Tchau. Novamente o xunto de hoje não é fácil de ser compreendido. Por isso, peço novamente, e não é a primeira vez que falo, que você tente se libertar dos seus achamentos, dos processos de achamento, para poder me ouvir. A mente tem o processo que nós já conversou, chamado quatro âncoras, que é a vontade de ganhar, a vontade de ter o prazer, a vontade de alcançar a fama e ser elogiado. Cada uma dessas vontades é uma âncora, algo que pende o ser humano ao mundo humano. Só que não existe uma âncora que seja uma linha reta. Toda âncora na ponta tem dois lados, dois baixos. Um desses braços é essas vontades. O outro lado é a vontade, é o medo. Então, por exemplo, numa âncora há o medo, a vontade de ganhar, mas há também o medo de perder. Há a vontade de tê-lo pajer, mas há também o medo de tê-lo despajer. A vontade de ter a fama e o medo da infama. A vontade de ser elogiado e o medo de ser criticado. O medo faz parte do processo mental. Porque, junto com a vontade, ele faz com que o ser humano, por causa deste medo, se entregue à vontade. Então, a mente tem vontade de ganhar. E ela dá ao ser encarnado o medo de perder. Para quê? Para que ele se prenda à vontade de ganhar. Essa é a função do medo no processo mental. O medo existe para que você, ao vivenciá-lo, se prenda à vontade de ter. E entre esses medos, não existe um medo maior para o ser humano do que o de morrer. Morrer é perder. Morrer é um despajer. Morrer é uma infâmia. Morrer é ser criticado. O ser humanizado, ele é... A mente humanizada, desculpa, ela é apegada à vida humana. Porque sem a vida humana, a mente não existe. Então ela joga muito com o medo de morrer. Só que para aqueles que acreditam em algo além da vida, não importa qual o nome que você dê, espírito, alma, não importa. Este medo não deveria ser tão forte. Porque eles sabem que a vida continua. Mas a mente espola e eles, ao aceitar, vivem este medo. Mesmo acreditando que existirão depois da vida, eles ainda têm um medo. Só que este medo seria, vamos dizer assim, uma prova cabal de que esse espírito ali, esse espírita espiritualista, é mais espírita no caso, não ligado à religião espírita, espiritista, mas aquele que acredita que vai chegar alguma coisa depois do desencarne. Acreditar, ter nesse medo da morte para estes, é algo desonroso. Porque, afinal de contas, ele poderia ser criticado. Por linchamento, vamos dizer assim, zela alguns pensamentos para supostamente proteger a vida. E um desses artifícios hipócritas que ela utiliza é relacionada à chamada morte violenta, o homicídio, o suicídio, aquela moto onde o instante morte é causado por outro e não por um fator chamado natural, uma doença. Se ela soube este elemento, a morte causada por alguém e não por um elemento natural, que nós vamos conversar hoje, nessa vivência do espiritualista. Vamos conversar para compreender como o ser humano convive com isso e como o espiritualista deve conviver com isso. Primeiro detalhe, para se proteger, o ser humano utiliza-se de leis. Então ele cria uma lei. É proibido matar. Minha pergunta, essa lei já protegeu alguém? Alguém já deixou de ser morto porque existe uma lei dizendo não mate? Acho que não. Acho que o acontecimento aconteceu, mesmo infringindo a lei. Como esta lei não é forte o suficiente, são criadas algumas lendas, histórias que não são comprovadas, mas que são aceitas como reais, para tentar inibir essa ação externa que leve o ser humano a perder. Uma dessas leis, por exemplo, é um ensinamento ou uma ideia que existe na doutrina espírita, que uma morte não natural pode ser o causador de uma interrupção de um processo encarnatório. Ser assassinado, morrer violentamente, se assassinar, se matar, para os espíritas, é um acontecimento que pode interromper um processo encarnatório. Eu diria uma coisa. Acreditar nesta lenda é algo, vamos dizer assim, no mínimo um ato de ateísmo. Um ato que mostra o quanto este ser, apesar de dizer que acredita na vida depois da vida, está provando que para ele este conhecimento e nada é a mesma coisa. Para aqueles que vivem de mão posta rejando a Deus e acreditam nisso, estão mostrando que suas orações nada mais são do que apenas palavras em vão, palavras ocas. Se não vejamos a vida ou a encarnação, segundo as doutrinas e mesmo o conhecimento não doutrinário, é um dom de Deus. Para os espiritistas, para aqueles que chegam em Kardec, tem inclusive a informação: Deus é causa primária de todas as coisas, inclusive do encarnar, do estar vivo. Só por aí nós haveria o ateísmo. Mas tem mais. Para estes e para todos os religiosos, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Se não haja um ato de ateísmo muito grande, você acreditar que algo que Deus faz como fruto da sua onipotência pode ser estragado, pode ser danificado pela ação de um homem? Mas não fala aí. O ato de ateísmo não fala aí. No próprio livro do Hipólito, quando o Hipólito da Verdade justifica ao mundo cristão de então a necessidade de haver o processo de reencarnações, dizer que este processo é algo óbvio, porque é um ato de justiça de Deus. O que o Espírito da Verdade ensina é que não seria justo Deus condenar o inferno ao fogo eterno o ser por causa de uma só encarnação. Se isso é verdade, a encarnação é o efeito da justiça de Deus. Será que algo que é efeito da ação da justiça de Deus pode ser interrompido por um simples ser humano? Será que a justiça de Deus é tão fraca a ponto de depender do ser humano para que ela aconteça? Não é um ato de ateísmo? Mas tem mais ainda. Quando se fala sobre Moê no livro do Hipólito, é dito assim: ninguém morre antes da hora. Ou seja, todos morrem na sua hora. E Deus sabe a hora que cada um vai morrer. E mais, e sabe o gênero da morte de cada um. Gênero é o que faz a morte acontecer. Será que o homem é tão superior a si que pode ludibriar Deus e matar um ser humano numa hora que ele, Deus, não sabia que ia acontecer, e de uma forma que Deus, diferente daquela que Deus sabia que iria acontecer? Veja como a queixa na interrupção da encarnação, veja como a queixa na morte não programada faz com que mentalmente se viva um ateísmo. Porque essas ideias, a ideia do culpado que matou porque é mau, porque é bandido, porque é isso ou porque é aquilo, e a ideia de que este ato interrompeu uma encarnação, é uma afronta direta a Deus. Direta a Deus e aos mestres que toxelam o ensinamento. Como quem cede a este pensamento pode imaginar que assim fazendo está se aproximando de Deus? Estes são detalhes que a mente humana não questiona frente a você para lhe manter peso. E por isso lhe dá o medo da morte, lhe dá a insegurança, e nós já conversamos sobre insegurança, sentir-se seguro ou inseguro. Mas tem outro detalhe. Quando se fala da influência dos espíritos no mundo humano, em O Livro do Espírito, há dois exemplos muito clássicos. O primeiro diz que se alguém tem que morrer pela queda de uma escada, o espírito não quebra a escada, mas conduz esse ser humano para uma escada quebrada. O segundo exemplo, que está em O Livro do Espírito, diz que se alguém tem que morrer com um raio caindo na sua cabeça, são os espíritos que caminham este homem para baixo de uma árvore, onde eles já sabem que o raio vai cair. Desculpa, se for já a lógica humana, estes espíritos são assassinos. Porque conduziram alguém para uma morte que eles sabiam que ia acontecer. Veja, além de afrontar a Deus, você está afrontando aos espíritos. Ainda pede proteção aos espíritos. E tem outro detalhe ainda no Livro do Espírito, e aí nós falamos diretamente do homicídio. Lá é dito, no mesmo capítulo, da influência dos espíritos no mundo humano. Se alguém não tiver que morrer por uma bala, o espírito vai fazer com que este ser se mova de tal forma que a bala passe e não o acerte. Quer dizer que se a bala acabou entrando e matando, o espírito não fez o seu trabalho? Não distraiu aquele ser para a bala não pegar? Vejam como todas essas informações são completamente contrárias ao evento, ao assassinato, ao homicídio ou suicídio. Mas a mente humana faz questão de não mostrar. Para quê? Para mantê-lo preso ao medo de moer. Quando você não põe em prática esses ensinamentos, todos esses que nós usamos e que fazem parte, são corrimões para o espiritualista, você vive em segurança, você vive o medo da morte. E aí, para poder ganhar, você aceita quando a mente acusa o outro de monstro, de assassino, de bandido. E com isso, o amor ao próximo foi embora. Essa é a visão que o espiritualista tem. É singular do momento assassinato, homicídio. É apoiando-se nessas informações que os mestres trouxeram e com isso mostrando o seu amor a Deus, mostrando o seu interesse em viver para o algo mais, que ele consegue aproveitar a encarnação. Faz isso não aceitando os argumentos que a mente traz. Antes, novamente, que vocês falem que eu estou fazendo apologia do crime, eu não estou dizendo isso. Dentro das suas vicissitudes, porque o assassino é um espírito e uma carne de acordo com este mundo, contribuindo para a obra zelal, se estiver dentro das vicissitudes desse assassino ir para a cadeia, que vá. Não estou dizendo que tem que ir, porque tem muito assassino que não vai. Mas se tiver na vicissitude, louvado seja Deus, ele ir lá viver aquilo. Eu não estou falando em anitia aqueles que servem como instrumento para a morte do outro. Eu estou falando ao espiritualista como ele deve vivenciar, como ele precisa vivenciar o acontecimento assassinato, para não afastar-se de Deus. Ele entrega na mão da justiça, a justiça dos homens, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, vindo a presença dos outros com o irmão. Mas por dentro, ele não vivencia a raiva, o ódio, o despejo àquele que serviu como instrumento para que as vicissitudes que os espíritos precisam vivenciar aconteçam. Como eu disse no início, é preciso se afastar um pouco das ideias humanas para poder compreender o que está sendo dito. Se você ainda vive o medo de morrer, você vai achar que tudo que eu disse aqui não tem sentido. Mas se para você o outro mundo é a coisa importante, o estar bem neste outro mundo é o fundamental, você continua lá vivenciando os acontecimentos chamados de homicídios, ou de suicídio, sem criticar, sem acusar e sem de ter emoções negativas com os instrumentos deste karma. Com isso, você está lá aproveitando a oportunidade que empolou a Deus para ter. Que vocês fiquem na paz do Deus.